Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações aquarísticas a todos que me ouvem. Eu sou o João Luiz, sou também conhecido como Johnny Bravo. Eu sou autor de alguns textos aí em revistas especializadas e em fóruns de aquarismo. Hoje estou trazendo para a gente aqui um tema que é mais um bate-papo do que realmente uma questão técnica, né? Eu vou falar hoje sobre os aquários biótopos. Você já ouviu? Tem curiosidade de saber ou mesmo tem ou já teve um deles? Pensa aí, né? Correria do dia a dia, aquela buzina incessante na rua, aquela tristeza toda que a gente vê na TV todo dia, o filho esperneando que não quer comer espinafre, o seu chefe cumprindo aquele papel de emissário dos deuses que vem recolher todo o karma, né? O cara vem inspirado pra fazer pagar por todas as vidas que você nem sabe se encarnou mesmo. Aí você pensa, gente, Deus, eu corro pra onde? É claro que ele não vai te responder assim, né? Você lembra, você tá devendo pra ele, né? Então, você vai se entregar? Não. A gente vai até o fim, porque a gente tem que fazer algo nessa vida que vale a pena. Você até pensa em fazer um refúgio assim na natureza, só que o seu dia a dia não permite, né? E é por isso que a gente vai falar desse tipo de aquário que eu tô trazendo aqui hoje. Porque, na minha opinião, eles são capazes de fazer a gente transcender para outras dimensões, apaziguar essa inquietude que tá no nosso coração. Olha pro teu aquário aí agora. Se você não estiver na frente dele, tenta imaginar como é que ele é. Imagina qual o propósito, quando você montou ele, para que ele serve na sua casa. Ele é do tipo aquele taxichuan multicolor oxigenado, que tem aquele quinguio gordo nadando, arrastando aquele filete de, vamos botar entre aspas assim, resto de ração pelo aquário, né? Cheio de pedrinhas coloridas, efeitos que soltam aquelas milhares de bolinhas, né? Aqueles baldes de tesouro. Ou ele seria do tipo Times Square. Aqui que você tem mistura, o peixe-espada, o tricogastria, a colis, paulistinha, platíma, linésio, todas as espécies que eu consegui comprar na loja e agora estão vivendo e passeando na mesma rua. Uma confusão sem nem menor relação entre as espécies, tipo assim, num carrossel de cores. Bem, gente, a ideia aqui não é realmente falar com desprezo dos aquários que a gente comumente encontra por aí, mas é sim trazer uma ideia de um upgrade no hobby. É justamente visando aumentar esse deleite que a gente deve ter quando a gente olha para um aquário. É uma nova experiência de aquarismo. Se eu mencionar biótopo, o que vem na sua mente? É o que é mais chato, é difícil, é caro? São palavras desse naipe? Se forem esses problemas, a gente pode tentar desfazer o efeito aqui nesse podcast. Porque nesse caso, você não deve ter tido assim, oportunidade ou curiosidade mesmo de pensar sobre transformar, né, o seu aquário num biótopo. Agora, se a resposta é do tipo, não me interessa, beleza, ok. É perfeitamente humano que a gente queira apenas ter as cores, as formas, né, flutuando naquele nosso cubinho lá que a gente chama de aquário. Não tem culpa nenhuma, desde que você trate seus bichinhos com amor, respeito, carinho. Esse não tem problema nenhum, beleza? E já que a ideia é trazer as coisas diferente, de forma diferente, por que não a gente abordar esse podcast de uma forma diferente também? Começando pelo final, que é justamente o prazer de ter um aquário, indo em direção ao início, que é justamente o que te faz escolher, como fazer essa escolha, que tipo de aquário biótopo eu escolheria. Então vamos lá, bora ver o que temos para hoje. Eu destaquei aqui dois temas que seriam, dentre os diversos que você pode escolher dentro do universo do aquarismo, dois temas que a gente podia fazer de aquário biótopo. Um deles seria o Rio Amazonas, aqui do Brasil, e outro seria o Lago Tanganyika, na região leste da África. Vamos lá. Bora começar pelo nosso super rio aqui, o Amazonas. Vamos lá, um teste de imaginação. Se põe aí imaginando que você está diante de um vidro imenso e ali de trás estão segredos submersos daquele super imenso, magnífico rio. Ali, nesse cenário, estão contrastando pequenos neons, super calminhos, de boa, colorido, contrastando com aquele nado rapidinho dos rodóstomos, aqueles bichinhos com um corpinho mais branco, com a cabeça bem vermelha. No alto, bem próximo à superfície, você se depara com pequenas manchas, como se fossem nuvens, só que são as machadinhas, também pode conhecer como borboleta esses peixes. E logo, assim, no meio da água, mas um pouquinho mais para baixo, você tem a alegria dos seus olhos, que são aqueles selecionados a cara as bandeiras que você comprou e pôs lá, nadando devagar, alinhados, sincronizados. No fundo disso tudo, você repara uma imensidão de plantas aquáticas, bailando assim lentamente com aquelas lentas correntes fluviais do Rio Amazonas. E contrastando esse verde com o marrom de troncos, raízes, né? E de repente você repara um cascudo. Bem, como aquarista, você ainda soma essa poesia toda, a sua visão, a certeza de que você fez o melhor e a água ali tá quentinha. Ela tá levemente amarelada por causa da decomposição desses troncos e folhas e o pH levemente ácido. Isso te faz ainda mais feliz, porque você sabe que você tá cuidando muito bem daqueles peixinhos que você selecionou justamente do Rio Amazonas. E então, no outro continente, a gente se lança num outro tipo de viagem. O Lago Tanganyika. É aquele lago super azul, de águas bem alcalinas. Você se imagina como se fosse um mergulho, sabe, naquele azul profundo. E assim que você colocou suas músicas preferidas para fazer essa viagem, você lança o olhar e vê aquelas pedras acinzentadas. Nesse mergulho, você vai ver muito poucas plantas, né? E quando você faz uma pausa nessa sua submersão, você vira a cabeça para o lado assim e vê um banco de areia que deixa as pedras e corre assim em direção à imensidão, né? Um pouco mais longe você vê uma espécie de berço de conchas amontoadas ali. E como se os peixes estivessem acostumados ao seu mergulho, eles começam a sair das tocas, dos lugares onde eles estão, né? A sua visão é de repente atiçada por um ponto alaranjado, forte, como aquele laranja holandês, né? Você vai achar que até um peixe marinho, eu tô no mar, não. Você está vendo um leleupe. Ele está deixando uma fenda no interior, assim, por baixo de uma pedra. Um pouquinho mais distante, você vai observar que uma julie, uma listrada com umas misturas de marrom e amarelo, está ali também, observando tudo o que está acontecendo. Em cima, as leptossomas passando pela sua cabeça. O nado desses peixes parece como se fosse a própria superfície da água ondulando. Chama a atenção de todos ali dentro do lago. E quando você olha direitinho para aquele berço de conchas pelo qual você tinha visto há pouco tempo atrás, você começa a ver que tudo ali está vivo, pequenas criaturas estão saindo dali. Aí naturalmente seus lábios vão se distanciando suavemente num sorriso super sereno. Aqui você vai se lembrar, sabe, do preparo da água que você fez com os sais especializados. Aquele layout milimetricamente e tecnicamente pensado para que essas espécies convivendo tivesse o menor nível de conflito possível. Você se orgulha desse trabalho bem executado. Então realmente é um momento que você descansa, que você extravasa ali, aquela paz que você busca, você precisa se encontrar ali, quando você vê o trabalho bem feito. Eu só citei dois desses tipos de ambientes, mas você pode pensar em infinitos outros. Você pode tentar fazer aquários que sejam tipo corredeiras de rios, rios africanos, não necessariamente os lagos, né? Como por exemplo o rio africano, um dos mais conhecidos é o Níger. Tentar, sei lá, criar uma espécie de daquelas poças onde os killifishes vivem, né? Mais eutrofizado, aquário de água salobra, ou seja, são mil opções. Você pode tentar fazer um aquário pensando realmente como funcionaria um biótopo nesse sentido. Então, tentar replicar isso para o aquário. E para mim é disso, justamente disso que se trata o aquarismo, que é o contato profundo daquilo que tem dentro de você com os relances da vida natural que existe lá fora. Aquele tipo de relance natural que a gente não tem como ir todos os dias ver, né? Pelos mais diversos motivos, né? Mas que na verdade faz falta pra gente. Eu concordo com muita gente que pode estar dizendo aí que realmente não é o mais nobre dos mundos se você colocar peixe num aquário, né? Pro seu prazer exclusivo. Todavia, se a gente pensar na importância que essa busca humana tem de, assim, por se reconectar com a natureza, né? E também com os ambientes desse mundo, né, sendo devastados, eu acredito que o aquarismo ele pode vir a servir como algo importante, seja por fazer gente mais legal, seres humanos melhores, seja por criar entusiastas com algum conhecimento mesmo, que seja suficiente para manter espécies, por exemplo, em risco de extinção, caso isso seja possível um dia, né? Quem sabe? Tá, pensando na montagem, ó, beleza. E se você decide montar um aquário biótico, no que você tem que pensar? Eu sou adepto da praticidade, então, para mim, a ideia de tranquilidade, paz, deve perdurar durante todo esse período. Muitas vezes, nossa semana é muito corrida, né? E para muitos é sempre assim, não tem folga. Então, para que você vai esquentar com mais coisas, deixar detalhes a desejar? Não. Praticidade, para mim, é um super aliado. Acho que o olho tem que ficar aberto apenas para a gente procurar atalhos seguros, né? O que pode muitas vezes significar marcas reconhecidas e tal. Então, essa é uma dica. Eu sou fã disso, conheço muitas marcas boas, então muitas vezes eu opto pelas marcas que eu conheço, já tenho experiência, conheço pessoas que se dão bem, para evitar certos problemas que eu não quero ter, justamente naquela etapa que vai anteceder o momento do meu prazer, daquele momento que você senta para relaxar. Então, essa seria uma primeira dica. Acho que isso se segue justamente falando do princípio de um qualquer aquário, né? Que seria a qualidade da água em si. Não tem como você não deixar de abordar isso. E como eu poderia abordar esse tema falando de biótipos? Bem, nem é tão difícil a gente responder. Boa parte das escolhas que alguns aquaristas vão ter que fazer vai levar a desafios que seria o preparo da água, né? No caso dos ciclistas africanos que eu já falei, por exemplo, o uso dos sais certinhos, no caso, por exemplo, de apistogramas, que tem água muito ácida, aquelas camas de folha, que a água é marrom, de repente preparar uma água deionizada antes, sabe? Então, especialmente a gente que vive, ou boa parte de vocês que estão ouvindo também, que vivem em apartamento, que a água chega já de uma certa qualidade, muitas vezes a gente vai ter que condicionar ela para atingir aquela especificidade que a gente quer. É justamente nessas horas que eu recorro àquilo que eu vim falando no começo, sobre praticidade, né? Porque se você for pensar que nem todas as pessoas, por exemplo, que vão montar, vou citar o aquário de ciclistas africanos, aproveitando que eu já citei, falei dos sais, nem todo mundo vai usar esses sais de marca, ou seja, aqueles produtos prontos que você faz. Tem gente, como eu já fiz muitas vezes, eu vou em lojas específicas, em químicas específicas, e compro aqueles sais que eu quero usar. Ou seja, para quem já tem algum conhecimento, pode servir muito bem. Para outras pessoas que não têm esse tempo de ir lá, buscar, medir. Então, assim, é onde entra a praticidade na história, né? Além da questão de praticidade, o jeito que você está fazendo, ele é correto? É seguro para os peixes? Ou seja, especialmente para quando você não teve aquele tempo todo de estudar, essa praticidade que eu falei no sentido de realmente você recorrer a uma marca que já está te garantindo isso, poupa seu tempo e vai aumentar seu sorriso no final da história. E não estou falando só desses sais para aumentar, por exemplo, pH, não. A própria questão de aumentar a dureza da água, né? No caso do cálcio, magnésio, são elementos que são, geralmente, quando a gente pega os sais onde eles estão, eles são super difíceis de diluir, não diluem qualquer água. Você tem que ter um trabalho a mais. No caso de você ter um aquário plantado, por exemplo, onde você utiliza com grande quantidade de CO2, o pH despenca e nem sempre é saudável para plantas e peixes. Ou seja, tudo isso é necessário de estudo, e você sempre tem as versões, obviamente, às vezes mais trabalhosas, mas que tem efeito, tem seus resultados, assim, desde que você saiba fazer. E também tem as partes mais práticas, que é o que eu vim falando do começo, porque a ideia seria facilitar a sua vida até o seu biótopo dos sonhos, né? E pensar nisso tudo, tentar conhecer, medir e ver o que te serve, tendendo sempre para o mais seguro, não só para o seu sorriso, mas também pela vida no aquário, né? E antes da montagem, você fazer um trocinho bem feito, né, para os resultados serem perfeitos, você tem que estudar, claro, né? Porque tem que ter alguma noção de onde que a gente está entrando, por isso que estudar é importante. Então isso precederia a montagem. Para saber que água, por exemplo, você precisa condicionar, você já deve ter tido a sua ideia já desenhada, né? Mesmo que mentalmente, esse projeto, né? Onde você sabe o que vai precisar, desde a água até os habitantes. Nessa sequência que a gente está tentando seguir, né? De cabeça para baixo, né? um podcast ao contrário, né? Você pode ainda não ter se atentado, mas você precisa estudar os detalhezinhos. Quais? Eu vou citar alguns exemplos. Peixe é um nome muito genérico para milhares e milhares de espécies, né? É simples a gente imaginar que peixes marinhos e de água doce são super diferentes. Nenhum deles vive, por exemplo, comendo migalha de pão que você comeu no café da manhã, né? Isso eu posso te garantir. Ó, eles lutaram tanto nessa jornada evolutiva deles, que eles se especializaram a comer, a respirar, a ver, nadar. É uma individualização que deu origem a essas espécies que a gente tem hoje. Ou seja, cada peixe é absolutamente diferente do outro. E essa diferença, não estou querendo me referir só à questão alimentar, não. Né? Espécies diferentes, muitas vezes, têm hábitos diferentes. Né? Pode ser bom, pode ser ruim. Você quer entender como? Por exemplo, assim, imagina que você ponha duas espécies de peixe que vivem no mesmo tipo de ambiente, que eles comam exatamente a mesma coisa e pode até se parecer. Né? Pode parecer que facilita um bocado. Né? Mas você já pensou nessa igualdade exagerada que ela pode refletir, por exemplo, numa disputa pela mesma toca ou pela mesma comida, o mesmo local de alimentação que eles escolhem no aquário? Então, esses estudos que a gente deve fazer previamente à montagem, eles implicam também se você saber misturar as espécies, o número de espécies de cada um, sabe? Se você tem que colocar um peixe antes, um peixe depois, isso tudo faz diferença. Então, para isso, vale a pena você se dedicar e mergulhar mesmo, gente. em livros, em revista especializada, alguns sites e fóruns que sejam mais confiáveis, né? Ir nos encontros de aquarista, porque eu acho que o aquarismo ainda hoje ele tem muito do empirismo, sabe? Tem tanta informação disponível que você acaba aprendendo a selecionar e a usar isso no seu dia a dia. Então você não para na primeira coisa que você lê, não, tá? Você continua, você duvida. Isso que eu tô falando aqui agora, duvida mesmo que eu tô falando. Pode criticar, pode brigar. Passa perguntas para você mesmo. Veja a experiência de outros aquaristas, né? Isso poupa trabalho seu, poupa dinheiro, poupa a vida dos peixinhos, gente. E você ganha paz, no final das contas. Satisfação e, com certeza, o conhecimento, não só seu, né? Dos seus amigos, não. O conhecimento seu, seu reconhecimento de que fez um trabalho bem feito. Isso é detalhe, gente. Fora os amigos nesse aquarismo que a gente faz. Tem amigo pra vida toda. Então, eu só recomendo você fazer isso. Eu duvido que você possa ter se perguntado aí que você já tá estudando um monte de coisa e ainda não tem noção clara do que seria esse conceito de biótopo. Falar em tempo, né, que a gente tem falado durante todo esse podcast, realmente você não precisa de criar um conceito próprio sobre o biótopo que você está optando, não. A gente não pretende também, né, de forma alguma, transformar ninguém em cientista. Apenas incentivar mesmo o surgimento de mais entusiastas, pessoal que se interessa pela reprodução de ambientes naturais. E dessa forma que o conceito está instalado, né? O conceito de biótopo mesmo para um aquário, a gente pode resumir ele facilmente em transformar o aquário num ambiente que siga os preceitos naturais que a gente encontra no lugar lá de onde o peixe está vindo. Em resumo, o aquarista vai estudar, como qualquer entusiasta, né? Sem nenhuma obrigação de estar fazendo aquilo, né? É uma experiência, na verdade, inexplicável, esse gosto, né? De você estudar, descobrir isso, né? Esse estudo sobre o ambiente e a ecologia, né? O tipo de água, a dieta, a temperatura, o layout, né? As espécies, as coisas que a gente já veio falando de lá para cá, né? E é isso que ele tenta reproduzir no aquário. Certamente nunca, ou pelo menos a maioria dos casos, né, será a mesma coisa que a natureza, mas a começar pelo espaço. Né? Mas o aprimoramento que a galera vem fazendo, que curte, né, fazer isso, muitas vezes impressiona. Viu? E então, enfim, chegamos ao momento que você faz aquela escolha. Bem, e não tem como ser diferente, não. Você tem que escolher algo que dê prazer, algo que te chame a atenção, algo que você queira estar sempre vendo. E sinceramente não importa, mesmo se você quer ter um lago e nele você quer colocar um monte de bomba para criar um ambiente tipo corredeira para cascudo, agora só de cascudos. Não importa se o seu ambiente que você vai criar realmente é estilo mangue para que você tenha os peixes arqueiros que você quer ver. Muito menos se um aquário de água fria, ou realmente, então você vai colocar uns filtros que sejam capazes de deixar toda aquela sujeira dos orandas, né? Deixando a água bem cristalina, ou recriar um ambiente de galhada para discos, que é mais escuro, super pouco movimentada. Aqueles ambientes totalmente feitos de rochas, assim, do Lago Malawi ou do Tanganyika. Ou mesmo, quem sabe, até aquela água marrom que eu citei até, né? Para os apistogramas, um leito de rio arenoso para os barbos, né? Eu só não recomendaria, assim, por exemplo, você fazer um ambiente propício à chegada de sereias, né? Porque eu acho que aí você não vai ter muito tempo de curtir, não, porque quando sua esposa descobrir, você tá no sal. E para esse momento de escolha, realmente, o limite para as ideias, eu não vou dizer que é o céu, não, porque a gente está falando de água, né? Mas eu diria os oceanos, ou os rios, né? Ou lagos. Bem, todas as ideias possíveis estão valendo. O legal é, sai para a rua, vai ver outros aquários, continua vendo dentro dos fóruns, das revistas, fotos, trocar ideias, sonhar, sabe? Aí que vai te dar uma boa escolha. Esse que é o caminho para você idealizar o seu projeto, né? Eu teria prazer com que tipo de aquário? Pensa isso. Peixe colorido? Você quer o quê? Você pesca com peixe com comportamento mais interessante? Você prefere mais plantas e rochas, assim? Cada detalhe desse vai somar ao final. Eu acho que é super importante você avaliar cada um desses detalhes e ver o que mais te apetece. É isso que vai te fazer ter uma boa escolha. E então, por fim, ou no começo, né? Viriam as regras para você ter um biótopo em casa. Anota aí tudo que você precisa, né? 1. Saco de milho para pipoca. 2. Refrigerante ou bebida que você goste. 3. Seleção de músicas, obviamente da sua preferência. E 4. Um sofá ou uma cadeira confortável. Gente, come on. A gente não tem regra nenhuma restrita para isso. Aqui é dedicação e vontade de reproduzir para os seus peixinhos ali algo que se assemelhe ou se assemelharia à realidade que eles encontrariam se estivessem na natureza, né? E não tem por que você quebrar a cabeça achando que nunca vai conseguir obter aqueles parâmetros adequados para condicionar a água e tal. não tem isso, gente. É assim, existe muita oportunidade, existe muito conhecimento, existem os produtos corretos. Tem como sim. Basta você querer e tentar realmente se esforçar o máximo para dar essa melhor escolha para eles. Bem, agora vai lá, põe pipoca para estourar, pega a sua bebida e vai para a festa do aquário apreciar tudo que você já criou aí, viu, gente? Chama os amigos se quiser, junta a família. Se apresente ao vizinho que você nunca conversou, chama ele para ver também. Gente, esqueça da vida cotidiana um pouquinho, faça diferente, galera. Faça um aquário legal, monte e se divirta. Como sempre, falei demais, agradeço demais a audiência, espero vê-los ou senti-los aqui no próximo podcast. Um forte abraço, até a próxima!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.